Vocês lembraram de alguma coisa engraçada para comentar hoje ou não?
Ah, eu lembrei de algumas coisas. Agora, se tem graça ou não, não sei, né? Vamos lá.
Aumenta o som, galera, e vem com a gente. Hoje a gente tem um convidado especial para falar de um tema muito legal. O tema de hoje é curiosidades, diferenças, dificuldades, facilidades, algumas situações interessantes aí na capacitação, na orientação e na certificação em Lean Six Sigma em diferentes culturas. Como eu falei agora há pouco, uma convidada super especial. E por que que a gente traz pessoas, né, para esse podcast? Pessoas que são da mesma área, mas que vivem aí um ambiente, às vezes, bastante diferente, né? Às vezes nem tanto, mas a gente sabe que para o ouvinte, a gente trazer pessoas aqui para debater, para fazer pequenas entrevistas, a gente acaba aumentando aí o nosso espaço de inferência, né? Porque a gente sempre consegue agregar alguma ideia diferente, alguma experiência, alguma visão diferente. A gente sabe que há bastante variação, né? Em tudo que a gente faz, em tudo que a gente já falou aqui, né? Nos episódios anteriores, a gente sempre está vendo variação, e a variação existe também em treinamentos, né? Então, imagino que vários ouvintes nossos aqui participaram de treinamentos diferentes, como a gente falou no episódios anteriores, pessoas que pagam para ir a um treinamento, pessoas que recebem esse treinamento e acabam passando por situações diferentes, às vezes por ementas diferentes e às vezes até em línguas diferentes, em países diferentes, né? Vai saber, né, como que cada um está vivendo isso. E imagino também que dentre os nossos ouvintes existam aí alguns instrutores de Six Sigma, né, de Lean e tal, e tudo que está envolvido nisso, e que com certeza vão aí se vão entender o que a gente está falando e vão, de certa forma, compartilhar conosco aí algumas situações. Então, começando aí com uma breve apresentação da nossa convidada Marcela Gazzoni. Por favor, Marcela, quem é você e o que você está
Opa!
fazendo aqui?
Fala, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está ouvindo isso. Primeiro, feliz ano novo para todo mundo aí. Então, me apresentando, eu sou Marcela Gazzoni. Atualmente, eu sou gerente de qualidade de desenvolvimento de produto na Whirlpool dos Estados Unidos. Trabalhei, estou há 10 anos já na Whirlpool. Nos meus últimos 5 anos, eu estou bastante focada com o OPEX. Minto, nos últimos 3 anos eu estou lá nos Estados Unidos, os últimos 5 anos antes disso eu fiquei responsável por todo o programa de excelência operacional dentro da Whirlpool. Fui para lá em outra cadeira, mas continuo muito, muito próxima do programa e muito próximo do desenvolvimento de todos os nossos Black Belts e Master Black Belts. E, puta, é um prazer estar aqui com todos vocês para falar um pouquinho sobre esse tópico que eu tenho certeza que é a paixão de todo mundo que conhece e que está no nível que nem o nosso, ou não, né, de desenvolvimento e que gosta de falar sobre, que conhece o Six Sigma.
Então, Marcela, é um prazer ouvi-la novamente, né? Não é pessoalmente, por diversas razões. Uma, que isso aqui é um podcast, outra, que nós temos a pandemia atrapalhando, né? Mas, novamente, é um prazer, né? Trabalhei um tempo com você enquanto eu estava lá na Whirlpool. E lembro, inclusive, do processo seletivo que você participou para poder entrar no Master, onde você concorreu com pessoas de altíssimo gabarito e você acabou sendo uma das selecionadas, né? Isso acho que foi em 2013 ou 2014,
13.
13, né? Nossa, como já faz tempo, né? 7 anos. E o que eu posso dizer é agradecer mesmo para sua presença aqui no nosso podcast. E vamos lá, vamos conversar um pouco sobre esse tema, né? Que a gente gosta tanto, afinal a gente estudou bastante, né? E trabalha tanto tempo com isso. Eu acho que o nosso ouvinte vai gostar bastante de ouvir tudo que a gente tem para falar.
Legal.
É isso aí. Eu também, para finalizar, só tenho que agradecer a presença da Marcela aí.
no nosso podcast. Eu acho que é muito importante essa visão de alguém de fora e principalmente que a Marcela pode compartilhar aí um pouco da experiência dela e a visão de estar inserida, né, dentro de um programa nos Estados Unidos, onde primeiro é o berço do negócio, né, da onde a maior parte da metodologia surgiu e foi concebida, e também toda a diferença cultural que existe, né, que a gente sabe que existe entre os países. Então acho que só tem a agregar aí, e o Matheus que vai mandar ver nas perguntinhas aí, né, Matheus?
É isso aí. Cara, já vamos
Vai ser
começar.
difícil, hein, Matheus?
Já vamos começar pelo fato de ser nos Estados Unidos que você está atuando, né? Todos nós aqui tivemos experiências internacionais com o Six Sigma. A gente vai desenrolando, vai abrindo isso ao longo do podcast. Mas eu acho que a principal delas e a que mais pega é o fato de ser Estados Unidos, né? O fato de ser o berço, o nascimento da metodologia Six Sigma nos Estados Unidos, você chegar para dar um treinamento lá é um negócio muito difícil. Eu lembro que foi o treinamento que eu fiquei mais nervoso na minha vida toda, assim, ó. Eu tava todo cagado para aquele treinamento, porque, primeiro, uma coisa é você dar um treinamento, sei lá, num outro país, que a língua materna não é o inglês, né? E que todos tiveram que estudar o inglês para você ir lá e você falar inglês e você escutar perguntas em inglês, mas o inglês não é aquele inglês, materno, né? De nascimento, de berço. Agora, nos Estados Unidos, pelo amor de Deus, eu passei por algumas e eu já quero escutar de ti, se você já passou por alguma situação assim em que você gostaria de compartilhar, tanto por ser brasileira, por ser mulher, sabe, tem algo para compartilhar conosco, Marcela?
Olha, Matheus, acho que você está certíssimo. A maior dificuldade que a gente tem, pelo menos nos primeiros treinamentos que eu dei, foi, sem dúvida nenhuma, a parte da língua e da comunicação, né? Eu acho que vai até além da língua, né? Eu acho que a língua é uma das coisas dentro desse contexto enorme chamado comunicação. E você, como instrutor, você tem que ter uma comunicação muito clara. Saber passar um conteúdo que não é simples, né? Um conteúdo técnico é pesado, vocês sabem disso, é um conteúdo complexo, que tem bastante termos técnicos. Então, saber passar esse conteúdo em português já é um desafio, né? Porque a gente tem que deixar claro, tem que deixar simples, tem que deixar fácil para quem está ouvindo. E em inglês, então, onde a língua, você pode até dominar a língua, mas dominar esses outros aspectos da comunicação, que é a parte de gesticular, trazer exemplos, fazer entonações diferentes, fazer as perguntas certas, eu acho que é o que torna o treinamento nos Estados Unidos a coisa mais difícil, pelo menos os primeiros que eu participei, depois você vai pegando jeito, né? Mas os primeiros que eu participei, puta, foi difícil. A gente, por mais que eu me preparasse, trouxesse, escrevesse o que eu ia falar, sempre tinha aquela. Tinha alguma coisa que emperrava e a gente não conseguia falar, né? Por exemplo, eu tenho uma puta dificuldade de falar a palavra regras em inglês. Eu nunca sei se é rollers, rulers. Eu sempre confundo. E faz anos já e não, sabe, igual aquela pessoa que fala cérebro errado a vida inteira e como é que sabe que tá errado, não sai? Com essa palavra é super complicado. Então eu lembro que toda vez que eu ia falar, todo mundo ria, porque eu nunca falava certo e eu tinha que falar de novo e falar novamente. Mas eu acho que, putz, desafios da comunicação, aquela galera te olhando com aquela cara de dúvida, sabe? Porque não que você não soube explicar o conteúdo, mas as palavras e as palavras que a gente escolhe no começo para realmente entonar o que é importante, gera um pouco de confusão. Então eu acho que, putz, essas foram as maiores dificuldades que eu enfrentei no começo, assim. Principalmente com um público grande, né? Então, a gente está falando de uma turma aí de 24, 30 pessoas. Então, passar um conteúdo técnico e extenso em outra língua é bastante desafiador.
Vai alguns dias para você ganhar eles, né? Ganhar confiança e trazer eles pro teu lado.
Porém, o americano, eu acho que ele tem uma coisa que é muito legal. Eles têm é uma cultura um pouco diferente da gente, eles têm muito respeito pela pessoa que está acima, sabe? Então, pelo menos dentro da nossa empresa, na Whirlpool lá, a gente vê muitas pessoas mais velhas, sabe, trabalhando e fazendo treinamento, que era diferente aqui do Brasil. Quem participava do treinamento aqui eram muitas pessoas jovens, tinham recém-entrado na companhia, então ainda não tinham tido treinamento, não conheciam muitas coisas, até técnicas de produto, né? E lá não, lá é muita gente que já tem, sei lá, 30 anos de casa, 20 anos de casa, 15 anos de casa. Então chega lá uma menina novinha, 10 anos de casa, e vai dar aula. Eu falei, putz, aqueles senhores, né? Eles vão me olhar e vão falar, o que essa menina tem para me ensinar, né? E putz, não, era o meu maior medo, assim, sabe, na primeira semana de treinamento. Foi, putz, que esses caras que têm 20, 30 anos de casa vão olhar para mim e vão achar que eu vou ensinar para eles, né? E muito pelo contrário, eles tiraram o chapéu, aquele olho de curiosidade, todos abertos a aprender, e esse respeito pelo professor, acho que pela pessoa de mais alto nível ali do grupo, né, em termos de uma sala, nesse caso eram os instrutores, e eles realmente têm esse respeito, eles olham, eles perguntam, é um pouco diferente, e por esse lado é até mais fácil do que dar aula aqui, sabe? Eu acho que aqui pessoas jovens, geralmente elas tendem a questionar mais com um segundo objetivo, assim, por trás, sabe? Mas lá não, a cultura do americano deixa eles bem abertos a aprender. E isso é uma coisa que é bem legal. E aí, depois das primeiras semanas, além de facilitar, de pegar o jeito na língua, você se sente mais à vontade com a turma também, por ser tão recebido tão abertamente, como pelo menos eles foram comigo, com as outras instrutoras brasileiras. Na primeira turma foram eu e mais duas instrutoras brasileiras, três mulheres. Dando esse treinamento em inglês para a turma de americanos. Foi uma experiência bem legal, a primeira turma que eu dei lá nos Estados Unidos.
Ah, que massa! Eu vou deixar bem aberto, tá? Essa conversa aqui. Se o Robson quiser puxar alguma coisa legal que vale a pena aí compartilhar de alguma outra cultura, o André, mesma coisa, fica à vontade, tá?
Mas antes eu queria deixar claro para todos os nossos ouvintes que a maior dificuldade do Matheus quando foi dar aula nos Estados Unidos foi fazer um americano pronunciar xanxerê. É o que é zanzerê. Bom, as experiências mais interessantes que eu tenho assim dando aula foi, bom, já dei aula até em espanhol, né, que eu nem sei falar espanhol, mas já dei aula em espanhol. Mas foi na China. Foi a minha primeira experiência internacional dando aula. E já tinham me falado antes de eu ir de que o chinês ele tende a respeitar muito a hierarquia, seja dentro de sala de aula ou no trabalho ou até em casa, né? E se tem uma pessoa que tem uma posição mais alta, eles vão respeitar aquela pessoa independente de quem ela seja, né? Se for um brasileiro, se for um argentino, tanto faz, né? E aí cheguei lá, bom, é quem já assistiu as minhas aulas em qualquer língua possível, né? Sabe que minha aula é um besterol completo, né? Eu falo piada o tempo todo e a maior parte das piadas são sem graça, né? Obviamente, né? E aí, independente da língua, ela vai ser sem graça, né? Se até em português não tem graça. Aí eu saí daqui do Brasil prometendo que, para todo mundo, né? Ó, eu vou dar aula na China e eu prometo que eu vou passar as 2 semanas de aula sem fazer nenhuma piada. Aí duvidaram, né? O Matheus foi o primeiro que duvidou. Duvido, tu vai tentar, ninguém vai achar graça. Aí cheguei lá no primeiro dia, 15 minutos de aula, eu já larguei uma bosta daquelas tradicionais minhas, assim, e se comprovou a teoria, né, de que eles realmente respeitam a hierarquia, né, porque, imagina, um brasileiro falando piada em inglês, uma piada que só tem sentido em português e todos riram. Então dá para ver que realmente eles não me conheciam, não sabiam nem ideia de quem eu era e já riram da piada, né? Só quem não riu foram os 2 brasileiros que estavam dentro da sala de aula, que eles entenderam a piada. Tinha 2 brasileiros, um indiano e o resto era chinês, né? E um outro ponto que é bem peculiar também da cultura chinesa, né? O Matheus também já deu treinamento lá, sabe como funciona, é que eles são muito doutrinados desde a infância, né, a executar muito bem as coisas, né? e sem ter muito raciocínio crítico. Já nós, brasileiros, até acho que os americanos, né, um mexicano talvez, um europeu, tende a ter muito mais raciocínio crítico, né? Eles tendem a se questionar muito mais antes de tomar uma decisão. Já o chinês não, ele pega aquilo que ele absorveu e sai executando, né? E eu senti dificuldade na hora de orientar projetos, porque eu oriento projetos conforme eu fui também fui instruído a fazer, né? O meu instrutor de master é o mesmo que o da Marcela, o Glenn, acho que não mudou ainda, né? E continua o
Continua,
mesmo, né? E a gente é instruído a orientar fazendo perguntas, né? E não dando direções ou dando respostas prontas, né? Senão não faz nem muito sentido, né? Aí cheguei lá, fui orientar projetos fazendo dessa forma, né? Fazendo perguntas e a resposta era sempre hã? Hã? Depois da segunda tentativa, mandei cancelar todas as reuniões que eu tinha marcado para começar a orientar projeto. Ó, cancela tudo porque não tá funcionando nada. Eu vou embora daqui. Aí eu cheguei à conclusão no dia seguinte, depois de ir pro hotel lá e ficar pensando o que que eu podia estar fazendo lá, né? O que que eu posso fazer para poder fazer um chinês aprender, né? Aí eu lembrei que, o que que o chinês faz de melhor, né? Copiar, né? O chinês copia com perfeição, né? Mas não é porque é barato, é porque eles sabem fazer isso com perfeição, né? E aí eu passei a fazer isso aí. Passei a fazer as coisas do meu jeito, né? E dizer, ó, agora copia. Aí aprenderam. Aprenderam, fizeram trabalhos muito bons, quase todos conseguiram certificar no nível de Green Belt, né? E a partir dali virou meio que padrão, assim, né? Quem for para a China tentar orientar algum projeto, não tenta fazer pergunta porque os caras não vão assimilar que aquilo que você está fazendo é orientação, né? Eles vão achar que você está tentando sacanear, né? Então, quer orientar um chinês, cara, dá um negócio pronto e manda ele copiar. Aí ele vai aprender pela cópia, né? E não pelo próprio raciocínio e tal, né? E acho que o Matheus deve ter percebido a mesma coisa, né?
Cara, eu tive uma situação bem interessante na China que eu até gostaria de compartilhar com vocês, assim, se vocês passarem, até para fazer em português mesmo, tá? Porque, putz, era uma aula de black e cara, eu falando, 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 e aquele silêncio na sala, assim, aquele silêncio. E aí, cara, a cada poucos minutos ou a cada tantas páginas, eu. Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida, vocês querem. Alguma dúvida? Eles ficavam tudo olhando paradinho, assim, ó, cara, estátua, pareciam as criancinhas olhando pra ti, assim, tipo. Eu peguei, sim, peguei e falei assim, ó, pessoal, vamos fazer. Vocês têm 5 minutos, vocês têm 5 minutos para discutir o assunto. Em mandarim, em chinês. Eu vou sair da sala, vocês discutam e eu vou voltar e aí vai ter você, vai ser representante, era que melhor falava inglês, assim, você vai fazer as perguntas que a galera tem. E aí eu pegava e saía, cara, ia lá, pegava um café, 5 minutinhos, assim, eu voltava. Meu, tava a galera assim, ó, parecia que estavam brigando, cara, parecia que não se Ai, meu Deus, caramba, todo mundo tinha dúvida, mas ninguém perguntava, sabe? E aí essa pessoa, a representante da turma, pegava e fazia umas três, quatro perguntas assim. Deu, nossa senhora, essa dúvida aqui é de 10 páginas atrás. Vamos lá. Aí eu comecei a fazer isso todos os dias, de manhã e de tarde, assim. 5 minutos para vocês discutirem em chinês. Discutam entre vocês. E aí depois vocês me perguntam. Porque, cara, eles não faziam perguntas. Isso que o Pilco falou é de ser muito regra, né? Muito doutrinado tal, e falta do uso do raciocínio crítico, eu percebi quando eu apresentei um gráfico e eu desenhei um gráfico assim no quadro, e eu comentei um negócio assim, cara, então aqui ó, por mais que tenha isso, devido às especificações, à criticidade da consequência disso estar um pouquinho perto do limite superior, a gente consegue seguir adiante e tal, porque tem coisas que são mais críticas. Cara, na hora, assim, ó, essa mesma representante da turma, ela pegou, levantou a mão. Aí o que que foi? Ela pegou, folheou a página assim, ó. Matheus, teacher, ela fala, teacher, aqui na página 147, você disse que não dava para aprovar desse jeito. Aí o meu, como assim? Vamos lá na página 147. Chegava lá, era uma regra.
como aprovar um sistema de medição usando porcentagem de variação contra tolerância, não sei o quê. E aquilo batia tipo 1% a mais. Eu, tipo, não, calma. Isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra. Não, mas você disse aqui, eu anotei, ó, eu escrevi e botava a página na minha cara, assim, ó. Nossa senhora, como é que eu vou fazer com que eles entendam que o nível de Green Belt era uma coisa e o nível de Black Belt é outra, né? Que você precisa usar muito mais isso. Então, cara, passei por essas assim, mas como o Robson falou, era tipo, a gente era Deus, assim, né? A gente chegava na sala, era tipo, hey, teacher, teacher, how are you, teacher? Teacher, caramba, aí eu perguntei para um colega brasileiro nosso lá, é sempre assim? Ele falou, cara, é sempre assim, sério, tem horas que chega a cansar, assim, o respeito deles, a admiração que eles têm pela gente é muito grande. Já nos Estados Unidos, eu sofri, acho que um pouco mais do que a Marcela, assim, porque eles me viam como um índio tupiniquim ensinando um negócio para eles que, para eles, era muito fácil. E eu lembro que um cara me perguntou uma vez, quando eu falei sobre o MR barra sobre D2, e ele foi lá e me fez a maldita pergunta, né? De onde é que vem esse D2 aí? Eu pensei, nossa, como é que eu vou explicar isso? Eu sabia explicar em português, né? Como é que eu vou explicar isso aqui pro cara? Ah, vou tentar. Cara, eu fiquei lá uns minutos explicando, quando eu acabei, eu olhei para ele, você entendeu? Aí ele olhou assim, não muito. Aí eu disse, nossa, que sem vergonha, cara. Tive coragem de me falar não muito, né? Mas beleza. Aí chegava na dinâmica, eles me desafiando o tempo inteiro. Quando chegava na dinâmica, é onde a gente ganhava deles. Então chegava na dinâmica que eles se perdiam tudo, faziam besteira, faziam cagada, erravam. Aí a gente ia lá, ensinava, mostrava. Aí eles começavam a respeitar mais a gente, assim, né? Sem falar do sistema de empolegadas, né, Marcela? Pelo amor de Deus, né? Aí.
Nossa, esse é complicado. Cada vez que vinha lá mostrar avião, ou quando a gente fazia MSE, vinha com aquelas cartas 5 sobre 16 avos e 2 cisquinhos, entendeu? Que é essa bosta? Não tenho nem ideia se isso é 5 centímetros, 10, 1 metro, sabe? Não tinha nem ideia de quanto que é aquilo que é. Até hoje, os graus eu sei, né? A temperatura eu sei converter aí para ter uma noção de quanto é, mas square feet e distância, ah, 5, 16 avos, e não sei o que lá, de, e feet e inches, e muda o tempo inteiro, é super difícil de entender. Quando vai apresentar e fazer um gráfico, então, ixi,
Eu para
mas.
fechar essa parte aqui, uma última coisa, assim, cara, eu lembro que, meu, eu sofria muito, né? Eu me cobrava muito para falar um inglês legal, assim. E aí um dia eu estava fazendo lá um mapa de processo, e aí estava escrito mapa de processo, né, em português no arquivo. E aí o americano pegou, olhou aquilo e falou: mapa de processo. Aí eu falei: what? Aí eu falei: again, again. Aí ele: mapa de processo. Aí eu falei: não, é mapa de processo. Processo. Cara, ele falou umas 10 vezes, ele não conseguiu falar a palavra processo. Ele sempre fala processo. Aí eu peguei para matar ele, assim, eu me lembro que eu falei assim: meu inglês é muito melhor que o teu português, né? Aí ele olhou assim, tipo, ih, é verdade, né? Tipo, eu só falo inglês, né? Putz, aí foi, quebrou o cara nunca mais, né? Então é dica assim pra galera, né? Ah, tá achando que teu inglês é ruim? Pergunta pros caras, pede pros caras falar alguma coisa em português, né? Aí tu vai ver. E o México, cara, México é muito parecido com o brasileiro, né? A gente mete um portunhol nervoso lá, a aula vai embora. E ninguém te questiona, tal, e segue o baile, sabe? Tem muita palavra semelhante. Claro que o André passou por isso também, né, André? O Robson também, os dois estiveram dando aula aí no México também. E, chegaram lá com portunhol em nível avançado, assim, ó. E o André no final fazia pergunta e a galera respondia direitinho até. Opa, entenderam.
É só falar provecho, tá tudo certo.
É mais ou menos por aí mesmo. Isso, falou provecho, acabou, velho, tá entendido. Eu acho que é mais ou menos por aí mesmo. Eles também, eles e o mexicano também foi bem, bem assim, tava focado em aprender, tava todo mundo disposto ali e entenderam que mais importava era o conteúdo em si. E aí foi, fluiu bem legal o treinamento. É, mas eu queria puxar a conversa para um outro caminho, porque além do México, o Piuco me deixou em algumas situações bem favoráveis a ele, não tanto para mim, e eu orientei alguns chineses bem no começo, né? E é, dificuldade, talvez a Marcela passa por algo parecido, é, eu percebi em orientar, não só em orientar outra cultura, mas também em orientar à distância. Não sei se é exatamente o mesmo para a Marcela, mas só pelo fato de orientar outra cultura já tem todas as diferenças. O Piuco comentou um pouco, é, mas tinha muito também a questão de a gente fazia orientação, a pessoa apresentava o projeto, eu fazia algumas perguntas, dava uma certa um certo direcionamento de quais eram os próximos passos e a pessoa simplesmente desaparecia. Né? E, cara, some e aí o projeto... Imagina, orientando do Brasil, pior ainda, né? Você não sabe se o projeto acabou, se deu certo, se explodiu a máquina, não dá para ter noção.
Sim, é, isso acontecia. Aconteceu comigo algumas vezes também nos Estados Unidos. É, eu tive alguns, eu instruí algumas pessoas, alguns indianos até. Lá nos Estados Unidos tem bastante indianos. É, mais uma nacionalidade que conta aí para essa Torre de Babel que estamos falando. É, mas o indiano, eu acho que é com o dialeto do indiano, o indiano falando inglês é super difícil, então volta para aquele problema da puta comunicação, é, explicar as coisas, conseguir uma orientação que para um brasileiro você ia levar, sei lá, 15, 20 minutos para responder uma dúvida simples. Puta, para um indiano levava às vezes uma hora para a gente conseguir explicar e ficar claro para todo mundo. E eu acho que uma coisa muito engraçada até dos indianos é que quando a gente... É, quando a gente faz uma pergunta na negativa em português, você fala, você não fez isso, né? Se você não fez, você responde, não, né? Não fiz. Você não fez isso? Não. E quando eu perguntava para o indiano, você não fez isso? Ele respondia, sim, porque o sim dizia que a minha frase estava correta, sabe? Ele não fez. Gente, mas até eu aprender que era dessa forma, nossa, ia muito tempo. Eu falava uma coisa, eu entendia, eu falava, então é isso, né? Eles, sim, tipo, e não era, e deu, não, como é que, como assim, você acabou de falar que não, então agora você tá falando que sim, mas daí eu entendi que o sim deles era para confirmar que a minha frase na negativa estava, era verdadeira, entendeu? Então, a hora de orientar o indiano dessa forma foi bem engraçado, até consegui aprender a forma que eles falavam. Eu não tive ainda oportunidade de orientar à distância esse ano aí com pandemia, eu acabei ficando não tão próximo do... Muita coisa mudou, assim, né? Acabei não ficando tão próximo das orientações, mas sempre que dava, eu ia para perto da pessoa que estava orientando, e muitas vezes a gente ia direto para o laboratório, para ver teste, para ver peça, para ver produto. Eu acho que a melhor forma de orientar também é, às vezes, perto do que está acontecendo ali, né? Do produto, da peça, do processo em si.
Teria só mais uma pergunta para fazer a Marcela. Uma pergunta que eu acho que ela consegue responder rápido também, mas eu acho que é bem importante. Posso fazê-la?
Faça.
Pode fazê-la.
Vamos lá.
Qual é a
então,
sua pergunta?
Vamos à minha pergunta. Sobre a questão assim de pós-certificação, né? O pessoal se certifica, pega o diploma. Falando do nível de Green Belt e Black Belt, né? Que é o pessoal que vai ficar mais na linha de frente, assim, os Masters vão ficar mais em coordenação, né? Mas um Green Belt e um Black Belt médio, assim, né? Como que eles lidam assim, o pós-certificação? Eles têm a proatividade de buscar novos projetos, de continuar buscando orientação, ou tem que ficar empurrando para os caras se mexer? Como que é nos Estados Unidos?
Olha, nos Estados Unidos a gente não tem o Green Belt, então o pessoal vai direto para o Black Belt. Eu acho que isso dificulta um pouco, porque eles acabam não chegando tão preparados para um Black Belt, então a gente tem mais conteúdo para passar e tem mais pergunta, às vezes simples, que num Green Belt já sanaria, todas essas perguntas vão são feitas aí durante o Black Belt. Então, eu acho que a gente acaba saindo até com o Black Belt com menos reps, digamos assim, porque como ele não passou por aquele Green Belt, já não viu o conteúdo pela primeira vez e já não executou um projeto, quando ele vai para o Black Belt, ele tem mais dificuldades do que se ele tivesse feito um treinamento anterior, né? Eu acho que fato isso, e acho que até encorajo muito todo mundo seguir um caminhozinho, né? Green Belt, Black Belt, porque acho que facilita muito o entendimento e o desenvolvimento nessa parte. Mas assim, todas as pessoas que eu certifiquei, olha, confesso que algumas delas saíram da companhia, eu vejo muito disso, pessoas certificando para ir buscar outras oportunidades também. Mas como o conteúdo que a gente passa e as ferramentas são ferramentas para o dia a dia, são ferramentas para desenvolver produtos, são ferramentas que, putz, todo mundo vai perguntar, quando você vai passar pelos diferentes gates ali de desenvolvimento de produtos, tem alguns testes que precisam ser feitos, alguns DOEs, algumas análises que obrigatoriamente tem que ser entregue. Então, todo mundo continua usando as ferramentas. Não é com aquela assiduidade, a mentoria acaba não sendo com aquela assiduidade quanto durante uma certificação, mas acontece de volta e meia sermos questionados com dúvidas e orientações de como melhor seguir num projeto que tá acontecendo, mesmo após já terem sido certificados Black Belts. Então acontece sim, mas putz, acho que não é tão frequente quanto quando as pessoas estão se desenvolvendo tão durante aí treinamento e certificação naquele período.
É, que massa. É o que a gente vem falando aí em alguns outros episódios, né? Se você coloca isso dentro da empresa, fazendo parte do dia a dia, né? De investigação de problemas, de desenvolvimento de produto, o negócio, ele acaba sendo diferencial para as pessoas que foram para o curso, né? E só tende a ganhar empresa, as pessoas, e aí vai. Show de bola que o negócio funciona.
Com
E
certeza.
seguirá funcionando, né? Essa parte da orientação, assim, é difícil a gente achar uma situação em que, diferente da falha de comunicação, né, ou na dificuldade de comunicação entre diferentes culturas, acho que não, porque todos acabam passando, tem que fazer o projeto, tem que rodar os experimentos, tem que planejar e tal, enfim, tem que analisar. Mas na parte de certificação, né, que eu vejo algumas nuances, assim, algumas diferenças que não tecnicamente, né, não, porque todo mundo acaba fazendo o mesmo, né, em línguas diferentes. Mas eu vi muito no exterior o fato das pessoas se prepararem para aquela banca de certificação como se fosse o casamento, como se fosse o batismo do filho, como se fosse assim o evento mais especial da vida, assim. Eu lembro de um cara que levou uma latinha de Coca-Cola para todos os participantes da banca no México. Teve um cara que aprovado.
Oh, mas esse é
Oh, tu não tem
puxa-saco, né?
noção, esse mesmo cara me chamava de Lorde Mateus, assim, tinha uma foto minha na mesa do cara, eu tava com medo do cara já. E teve um outro que, não sei se você passou por isso, não sei se o Robson ou o André já passaram por isso, mas, cara, teve um que ele foi aprovado e ele começou a receber o feedback do gerente dele. E o cara começou a chorar, parecia uma criança, cara. Chorava, 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 pedindo desculpa, assim, desculpa, desculpa, eu tô muito emocionado. E assim, algumas meninas que, meu, pareciam que estavam indo para catequese, assim, cara, com aquela roupa toda de rendinha branca, assim, uns negócios, cara, uns laços na cabeça. Não, os negócios muito, muito sinistros, assim, que coisas que a gente não vê muito no Brasil. Eu não me lembro de ver isso no Brasil, assim, as pessoas, mais um dia de trabalho, ok, né? Vai se super se preparar, mas nada assim de puxa-saquismo, né? Que nem eu vi fora, assim. Tirando americano, claro, né? Que chegava lá e super formal, apresentava, e aí, tô aprovado, tô reprovado, beleza, obrigado, tchau, né? Não sei como é que é por aí, se você participou de alguma situação.
Não, super formal, tem, parece que eles, eu não sei, eu queria ter essa habilidade, na verdade, de separar completamente a vida profissional da vida pessoal. O americano tem disso. Então, pelo menos os que eu tive contato lá, a vida pessoal é uma coisa, a vida profissional é outra coisa, então eles acabam tendo toda essa coisa, essa formalidade no trabalho. Você não faz amigos assim no trabalho igual a gente faz aqui no Brasil, certo?
É
Muitos dos
verdade.
meus melhores amigos são brasileiros do trabalho. Puta, lá não tem isso. Você mal e mal sabe se sobre a família do americano, sobre hobbies, nada disso, porque eles são muito fechados. Eles têm essa coisa do tipo, você é meu instrutor, nós trabalhamos juntos e, cara, é isso. Pronto. Então, isso é bom até na hora de dar um feedback, seja positivo, seja negativo, porque acaba minimizando a quantidade de emoção envolvida. Então, acho que até torna mais fácil até o feedback negativo, por não ter esse monte de emoção envolvida. Nunca vi ninguém chorando ou ficando muito triste assim, sabe? Por ter um feedback negativo, eles geralmente daí se estudam mais, perguntam onde que a gente pode melhorar e vão atrás disso e não tem tanta essa emoção envolvida. Eu acho que o latino e o brasileiro, até o mexicano, né? Eles acabam envolvendo muito essa parte da emoção e chora e se arruma e vai pro lado do puxa-saco, do agradar. E eu acho que o americano acaba não fazendo tanto isso. Pelo menos não me recordo de nenhum comigo. Foi assim
Ah, show
também.
de bola.
Não, e aqui o americano, outra coisa é que, tipo, eles são muito, muito polite, já falei nessa parte de separar, mas, cara, você não pode pegar muito pesado, tem que ser super certinho, super
Não
polite,
dá
até
para fazer
brincadeiras,
brincadeira.
assim, tem que tomar um pouco de cuidado e não dá para fazer. Eu tinha um módulo, vai ser legal falar, tinha um módulo, que eu fazia de MSI atributivo, onde a gente fazia um joguinho assim, né? Porque o MSI Atributivo a gente tava avaliando o julgamento das pessoas, né? Então eu passava alguns slides assim com algum. O nome era Japoshi, não sei se já ouviram
Não.
falar. Eu passava alguns slides com um japonês e um chinês. E, não, com um japonês ou um chinês. E aí as pessoas tinham que avaliar se era japonês ou se
Nossa
era chinês aquela pessoa
Senhora.
que eu tava mostrando na tela. E aí depois a gente fazia o MSE atributivo, calcular, né, se as pessoas estavam certas ou não, aí passava um treinamentinho para saber diferenciar e fazia de novo para mostrar a diferença. E eu lá cheguei para dar aula com o meu módulozinho pronto, né? Falei, cara, eu não posso mostrar isso aqui. Como é que eu vou fazer um monte de descendentes, até de chineses mesmo na sala, de todas as nacionalidades. Eu falei, puta, esse módulo não vai rolar aqui, porque eu acho que até os brasileiros, por mais que tenham descendência japonesa ou chinesa, ninguém se sente ofendido, né? Todo mundo acha
Sim.
divertido, esse tipo de brincadeira. E, putz, lá eu já tive que repensar. Eu lembro que foi na semana do treinamento, eu falei, cara, o que que eu vou fazer? Acabou meu módulo, né? Daí tive a ideia de fazer umas imagens com animais, se era macho ou se era fêmea.
Nossa.
Gente, mas ficou tão divertido quanto, né? Tem gente que errou o leão, pra você ter noção, não sabia se era o leão ou se era uma leoa. Tinha baleia.
Nessas horas tem que tirar da cartola mesmo.
Mas foi engraçado. Então, eu tive que mudar o módulo inteiro por causa da cultura, né? Para não ofender os alunos. Mas ainda assim a gente se reinventa, a gente dá um jeito, né, de passar o conteúdo da maneira que precisa.
É isso aí, Marcela. Vamos encerrando. É, muitíssimo obrigado pela tua participação, tá? Eu acho que você agregou, trouxe um monte de coisa nova pra gente, uma visão diferente, e experiências diferentes, né? Isso só tem a valorizar, agregar e trazer pro ouvinte aí que tá nos ouvindo, que ainda está nos ouvindo, né? O episódio um pouco mais longo, mas eu acho que valeu a pena chegar até o final. Tá bom? Muito obrigado e excelente 2021 para você.